Lá vem o Brasil. Cadê o gol? Romário, parte o baixinho. A esperança é sempre você. Vai, Romário. Vai, Romário. Acredita. Faz, Bebeto. Faz, Bebeto. Faz, Bebeto. Gol, gol, gol.
Brasil.
Gol. Bota o seu nome nesse gol sofrido, bota o seu nome nesse gol chorado, bota o seu nome nesse gol que talvez possa levar o Brasil para as quartas de final. Aconteceu porque Romário mostrou que jogador brasileiro joga assim, que jogador brasileiro vai para cima do adversário, vai pintar, vai driblar, vai arriscar. Não é tocando de lado e dando bico na bola. 1-0 Brasil, Pelé.
Nós dizíamos, eu disse que o baixinho estava vindo buscar, você viu, veio de trás, porque está difícil lá na frente, tocou bem para o Bebeto e o Bebeto já estava merecendo, porque desde o primeiro jogo que ele merecia o seu gol e veio na hora que precisava.
Se você é brasileiro, estava vivo no dia 4 de julho de 1994 e não se emocionou ouvindo essa narração e lembrando desse gol, aconselho que vá ao médico e imediatamente. Esse que talvez seja o gol mais importante da vida de Bebeto serve também como um cartão de visita desse craque. Uma mistura de raça, talento e amor pelo gol. Bebeto jogava sempre assim, como um apaixonado por aquilo que estava fazendo. O corpo franzino nunca foi um empecilho para ele ser um super-herói dos torcedores por onde passou. Voava para passar pelos adversários, fazia movimentos elásticos só para fazer um gol. Surgia do nada para surpreender os zagueiros e corria para o abraço na hora de comemorar. Vamos saudar um dos maiores de todos os tempos. Abram alas que começa agora o Na Bola Boa Faz Bebeto.
Está valendo!
Apito juiz e está valendo, André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. Nesse episódio, vou contar um pouco da história de um atacante que foi o ídolo de uma geração, mesmo jogando na mesma época que Romário. Inclusive, a dupla com baixinho foi um dos maiores acontecimentos da nossa seleção. Tal qual o samba que nasceu na Bahia e ganhou corpo no Rio de Janeiro, Bebeto e Romário tinham nessa união tudo que o Brasil precisava. Tudo que o brasileiro gostava de ver e, além de tudo isso, muito, mas muito talento. E é o próprio baixinho que reconhece isso.
Meu maior parceiro dentro do campo foi o Bebeto. A gente começou a jogar junto nas Olimpíadas de 88, em Seul. E essa parceria foi até praticamente 98. A gente chegou num determinado momento da nossa carreira que a gente já se conhecia muito, então a gente não precisava muito olhar onde ia estar o outro, que a gente mais ou menos já sabia. Acho que a maioria dos gols que eu fiz pela seleção brasileira, não vou dizer a maioria, mas um número bem interessante, eu fiz com o passe do Bebeto. Então, te afirmo aqui que o Bebeto realmente foi o melhor de todos.
Toda grande história tem um começo, e a de José Roberto Gama de Oliveira começou nos campinhos e ruas do bairro da Ribeira, na Cidade Baixa, em Salvador. O moleque franzino, que já se destacava nos campeonatos de várzea da cidade, chamou a atenção de olheiros do Bahia, que o levaram para fazer um teste no tricolor da Boa Terra. Porém, por ser torcedor fanático do Vitória, não ficou muito tempo por lá. Cerca de 2 meses depois, já tinha pulado o muro e ido para o Barradão, jogar pelo seu clube do coração desde a infância. Estreou nos profissionais do rubro-negro baiano aos 18 anos em 1982. Se destacou tanto que acabou sendo contratado pelo Flamengo. A chegada ao Flamengo foi repleta de expectativas. O time da Gávea tinha acabado de negociar Zico e Júnior com o futebol europeu. E Bebeto foi apontado naturalmente como potencial novo ídolo da torcida. Mas até conseguir engrenar no time levou um certo tempo, viu? O primeiro título só veio em 1986, levando um campeonato carioca. Seu ano com a camisa do Flamengo seria o seguinte. Em 1987, Bebeto atingiu uma marca expressiva na Copa União. Marcou gols em todos os jogos da fase final, inclusive o decisivo na segunda partida contra o Internacional no Maracanã. Lance contado por ele e depois narrado por Galvão Bueno.
Ele já sabia que eu ia
gira rápido. Ele deu em cima, quando ele deu, eu girei. Aí quando eu girei, tava até mais pra ele do que pra mim, né? Mas quando eu girei rápido, aí eu entendi. Aí eu liguei agora, meu irmão.
Andrade, Flamengo cerca. A enfiada pra Bebeto, tem a chance. Taffarel, ele bateu. Andrade, Bebeto, Taffarel demorou um pouquinho quando ele quis abafar o toque sutil de Bebeto.
Depois da glória com a Copa União, Bebeto não levantou mais títulos pelo Flamengo e em meados de 1989 protagonizou uma das maiores transações do futebol brasileiro dos anos 80. Trocou o rubro-negro pelo Vasco da Gama, causando furor na imprensa esportiva da época, que não colocava fé na negociação. O Vasco depositou o valor estipulado pelo passe do jogador, negociou com os representantes do atleta e Bebeto, que iria brilhar na Copa América daquele ano, voltou da competição como um dos destaques e jogador do Vasco. Junto com Luiz Carlos Vinck, Marco Antônio Boiadeiro, William, Bismarck, Sorato, Mazinho, Quinhones e Acácio, formou um time que levou o Brasileirão de 1989 para São Januário e passou a ser conhecido como Sele Vasco.
Ele vai aproximando Bismarck, está de costas para o gol, mexeu com a bola, Zé do Carmo levantou, bola passou do Bebeto, Bebeto! Fazendo a festa da torcida do Vasco.
Depois de cerca de 3 temporadas brilhando em São Januário, uma grande proposta do mercado europeu levaria Bebeto para jogar no Velho Continente. Desembarcou na Galícia para defender o La Coruña, clube modesto e sem nenhum título na primeira divisão espanhola. Tudo isso, obviamente, antes de Bebeto chegar por lá. Na primeira temporada, ele foi o artilheiro da La Liga, com 29 gols, levando a sua equipe ao terceiro lugar. No ano seguinte, chegou a colocar a mão na taça, mas acabou sendo ultrapassado pelo Barcelona e terminou como vice-campeão. A redenção viria no ano seguinte, com o título da Copa do Rei, a primeira grande conquista do clube, e ficou com seu nome guardado para sempre na história do La Coruña. Ao todo, foram 108 gols em 131 jogos. Mas agora é hora de falar da camisa que Bebeto mais foi feliz e mais fez gente feliz. A primeira grande chance com a amarelinha veio nas Olimpíadas de Seul em 1988, que além de ficar marcada pela medalha de prata que ganhamos, e temos um episódio especial dedicado a ela aqui no Na Bola Boa, também marcou o início da dupla com Romário. O título que bateu na trave viria de verdade na Copa América disputada no Brasil no ano seguinte. Jogando com Romário novamente, Bebeto fez um dos gols mais bonitos da história da nossa seleção. Um voleio sensacional contra a Argentina no Maracanã.
Eu vinha chegando, né? Aí Romário ajeitou pra mim, né? Quando ele ajeitou, eu tive que dar um passo pra trás pra pegar e bater, né? Sem pulo, né? Liguei agora, né? Ele me jogou pra trás e eu guai. Aquele gol ali, eu peguei ela com... Sabe quando você pega na bola com gosto, assim, sabe?
Lá vem Brasil de novo. Branco dá o apoio lá pela esquerda, faz a fita no primeiro, ainda Branco, capricha no cruzamento, é para Silas, chegou para ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo, Romário, agora Bebeto!
Bebeto, bonito do ângulo superior direito.
Brasil,
um gol pra ninguém botar defeito da seleção brasileira.
Em 1990, Bebeto estava no auge e o Brasil inteiro clamava por ele e Romário no ataque. Só o Lazzaroni que não. O treinador acabou optando por jogar com o Miller e Careca, aí deu no que deu. Também temos um episódio especial sobre essa tragédia aqui no Na Bola Boa, viu? Chama o Baile do Canidia. Vale vocês escutarem.
Rapaz, Sebastião perdeu uma oportunidade única aí de conquistar um Mundial.
Uhum.
Eu estava no melhor momento assim, da minha vida como jogador.
Na Copa de 90.
Copa de 90, 89, melhor jogador da América, artilheiro da Copa América.
Fez aquele golaço de
vinha bem demais, cara. Inacreditável. Aí começou a Copa do Mundo com
Careca
e Careca. Porque Romário estava machucado, Romário tinha operado.
Mas depois do trauma da Copa de 90, veio a redenção em 94. Com Romário e Bebeto em campo, a realidade foi outra. e o Tetra começou a ganhar vida em uma parceria dos dois nas oitavas de final contra os Estados Unidos. Depois de irmos para o intervalo empatando em 0-0 e com um jogador a menos, Bebeto surgiu para decidir.
Entrei no vestiário, no primeiro tempo, Leonardo sentado debaixo do chuveiro, chorando muito. E quando eu vi ele ali, eu fui lá, digo, meu irmão, fica tranquilo que a gente vai ganhar esse jogo e eu vou fazer o gol da vitória. Quando o seu Romário saiu do meio de campo ali, eu já procurei o espaço justamente para abrir o espaço para ele jogar. É tudo muito rápido, né? Já fui dando o lado assim para ele meter a bola, né? E eu esperando, vai, vai, vai. Quando eu vi aquele goleiro imenso, Tommy Meola, né? Quando eu li aquele canto ali, eu digo, ah, não tem jeito, é ali mesmo, ele não vai pegar nada.
Lá vem Brasil, cadê o gol? Romário, parte o baixinho, a esperança é sempre você. Vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto! Gol, gol, gol,
Brasil!
Gol. Bota o seu nome nesse gol sofrido! Bota o seu nome nesse gol chorado! Bota o seu nome nesse gol que talvez possa levar o Brasil para as quartas de final! Aconteceu porque Romário mostrou que jogador brasileiro joga assim! Que jogador brasileiro vai para cima do adversário! Vai pintar, vai driblar, vai arriscar! Não é tocando de lado e dando bico na bola, 1-0 Brasil, Pelé!
Nós dizíamos, eu disse que o baixinho estava vindo buscar, você viu, veio de trás, porque está difícil lá na frente, tocou bem para o Bebeto e o Bebeto já estava merecendo, porque desde o primeiro jogo que ele merecia o seu gol e veio na hora que precisava.
E essa não foi a única jogada que essa dupla aprontou em 94, viu? Contra a Holanda, nas quartas, teve mais Romário e Bebeto. Dessa vez, primeiro com Bebeto retribuindo a assistência do jogo anterior e depois fazendo o seu para comemorar da forma mais bonita que poderia existir. Foi nessa partida que nasceu a clássica comemoração do Bebeto balançando uma criança no colo. Era em homenagem ao seu filho Matheus, que acabara de nascer.
Já vai fazer a enfiada de bola. Aldair, dono da defesa, faz o corte. Enfiou para Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai, Romário! Esse tabu de 20 anos para cima da Holanda. Abre o caminho brasileiro para a semifinal. O baixinho Romário. Que lance bonito. Que enfiada de Bebeto. O baixinho tocou. Do pé esquerdo de um para o direito de outro. Dois craques que conhecem tudo. Toca daqui que eu toco de lá. Sai pro abraço, Brasil na frente.
O Brasil vai tentando confirmar a sua vaga nas semifinais. Para enfrentar o vencedor. Vai, Bebeto, que ele não deu nada. Vai, Bebeto, que ele não deu nada. Vai, Bebeto. Vai, Bebeto. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Gol! É do Brasil!
Brasil!
Bota o seu nome de craque nesse gol de Copa do Mundo.
Jogou sua última Copa em 1998 e certamente merecia um final diferente do que tivemos. Mas ainda assim, seguiu fazendo gols e deixando seu nome para sempre na nossa história. Um dos mais marcantes de 98 foi o primeiro do Brasil contra a Dinamarca nas quartas de final. Perdíamos por 1-0, até que Bebeto apareceu e fez isso aqui, ó.
Quem aparece é Dunga, para receber pelo meio, todos os jogadores marcados. Finalmente já chegou no Ronaldinho. Partiu Roberto Carlos. Lindo!
do toque para Bebeto. É bater pro gol, Bebeto. É bater pro gol, bateu Bebeto, bateu Bebeto, bateu Bebeto. Olha o gol, olha o gol. Gol!
Brasil! Brasil!
É! É do Brasil! Bebeto aos 10 minutos e 20 desse primeiro tempo, a enfiada para ele. Ronaldinho não tinha tocado na bola, Bebeto não tinha tocado na bola, Ronaldinho pegou, tocou para Bebeto, Bebeto fez o gol. Você vai assinar, pode botar aí, Bebeto, bate de novo, Bebeto, ajeita, isso. Olha o Reus aqui atrás de você, Bebeto tocou de pé direito, uma saída de Chimaco, meteu na rede, saiu pro abraço, já deu um abraço, agora bota seu nome, Bebeto. Seu terceiro gol na Copa do Mundo, lindo gol, Bebeto, assina, Bebeto, que o gol é seu.
Bebeto sempre soube que o mais importante de tudo era quem estava na arquibancada. Jogava por nós. Nunca faltou vontade, entrega e principalmente talento para nos fazer feliz. Muito, mas muito obrigado por tudo, Bebeto.
Eu acho que aquele título era tão importante pra gente, né, cara? Dar essa alegria ao nosso povo aí, né, cara? Um povo tão sofrido, tão batalhador, tão guerreiro. Eu não medi esforço para isso, né?
Esse episódio balançando um bebê imaginário, tal qual você fez em 94, Bebeto. E muito emocionado por poder falar aqui de uns jogadores que mais me trouxeram alegria. Enxugando as lágrimas e agradecendo a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais um Na Bola Boa. E podem esperar que ainda temos muitas histórias para contar, viu? Por falar nisso, manda lá no nosso instagram.com/nabolaboa_ ou no twitter.com/nabolaboa. Qual jogador você quer ver aqui no nosso podcast? Todo o trabalho de verdade desse episódio, os efeitos, a edição e a sensatez são o trabalho de Matheus Pinheiro, o menino Tum-Tum. E o som que embala esse momento único é Dia Maneiro do Lequinho. Agora vamos numa indicação de um disco para você ouvir da primeira até a última música. E dar aquela relaxada. Escutem Refavela do Gilberto Gil. Só musicão. Pronto, larga esse podcast e vai ouvir um disco.